Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Moçada, moçada esportiva e olímpica, ouvinte deste belo podcast, eu sou Luiz Yassuda e está começando mais um Mopoca, Mopoca número 136, e hoje eu estou aqui com ela, a editora, a pessoa que ouve por aí, anima, Jéssica Correia.
Oi, gente, como vocês estão?
E também estou com ele, Gabriel Prado.
Um abraço fraterno ao cavalo babulê de rolê.
E estamos aqui reunidos hoje, meus amigos, né, neste Mopoca, né, em clima esportivo, em clima olímpico também, né, para discutirmos um pouquinho sobre estes jogos que enfim aconteceram, né? A gente estava super animado no ano passado para falar de Jogos Olímpicos, tivemos que falar sobre entretenimento de TV, porque não, né, a pandemia não permitiu que tivéssemos os Jogos lá em Tóquio, mas neste momento, encerrando finalmente o ano esportivo de 2020, né, acontece as Olimpíadas de Tóquio com muitas emoções, muita coisa esportiva, mas sobretudo, né, com momentos assim novos aí, ou quem sabe, pelo menos trazendo ou fazendo a gente memorar outros tempos, né? Nessa grande cobertura que está acontecendo na TV e no streaming principalmente. Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando as Olimpíadas, mas tem sido uma grande emoção aqui poder acompanhar esportes a madrugada inteira.
Como é que estão nossos amigos do hóquei sob grama, Luiz Yassuda?
Ah, estão jogando bem, eu vi inclusive um clássico outro dia, que é a atual campeã olímpica Grã-Bretanha contra a atual campeã mundial Holanda, um clássico realmente, um jogão, jogaço de hóquei sobre a grama, foi ainda na fase de grupos e a Holanda ganhou, estava ganhando, pelo menos até, acho que terminou daquele jeito, faltava um minuto para acabar, a Holanda ganhou da Grã-Bretanha de 2-1.
Uma chique, excelente oportunidade para você, amante de esportes pitorescos.
Exatamente.
Mas é muito bom ver que agora a gente tem um esporte que tá dando o que falar, né, assim, trazendo de volta para nossa vida aquele Charlie Brown Jr., aquele Sun 41, não é?
É verdade.
Da skate, Praça Roosevelt para Tóquio.
Da Praça Roosevelt para
isso.
Tóquio.
Isso.
De Santos para Tóquio, não é mesmo? E o que aconteceu foi que realmente uma febre, né, tomou aí as redes e até, né, os espaços para lazer aí do nosso Brasilzão de Deus, né, criançada andando de skate, mas tudo isso a gente ainda vai discutir a fundo neste boletim Tóquio que estamos propondo aqui, mas antes eu tenho que lembrar você, não é mesmo, meu amigo? O Mopoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts e você pode ouvir todos eles lá no Amazon Music. É, a plataforma de música da Amazon tá muito bacana, com recursos que vão te agradar e que vale a pena conhecer. Olha só algumas das vantagens do Amazon Music. Com o streaming de música gratuito do Amazon Music, você tem acesso a milhares de estações e as mais diversas playlists, tudo sem custo. Eu fiquei bem animado com Chico e Betânia na playlist Nação MPB, mas você que é jovem e animado, pode ouvir playlists de balada sertaneja, pop Brasil, forró paredão, explosão funk e muitas outras. Mas é ao assinar o Amazon Music Unlimited que você tem acesso a muito mais. São 75 milhões de músicas, incluindo os lançamentos mais recentes, para escutar o que quiser, quando quiser e sem anúncios. Eu, por exemplo, gosto de deixar playlists organizadinhas para diferentes moods e momentos do dia. Tem um momento que eu preciso de um bate-cabeça, né, uma playlist de punk rock. Tem um momento que eu quero ficar todo trabalhado na brasilidade, saudades, né, de uma baladinha. E tem também um momento Alpha by Night, em que tudo que eu quero ouvir é um tecladinho safado e aquelas baterias eletrônicas que tanto marcaram os anos 80 e que são sucesso garantido no karaokê. E aí, quer curtir também o Amazon Music Unlimited? Nesse momento, novos assinantes podem experimentar gratuitamente por 30 dias. Basta acessar www.amazon.com.br/mupoca para ter acesso ao Amazon Music Unlimited por 30 dias. Repetindo, www.amazon.com.br/mupoca. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo a qualquer momento. Se tiver alguma dúvida sobre a oferta, verifique os termos e condições no site. Muito bem. Olimpíadas acontecendo. Nós já fizemos nos últimos jogos, né, que foram os únicos jogos que coincidiram com a existência do Mupoca, os Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Nós realizamos não um, mas dois programas, né, Boletim RJ, para falar sobre os acontecimentos esportivos daquele momento. Mas eram outros tempos, não é mesmo, Gabriel Prado? Eram tempos em que a gente vivenciava não apenas a questão de podermos andar para lá e para cá, como também a questão da Olimpíada estar acontecendo aqui, né, no Rio de Janeiro, no caso, pertíssimo para ir assistir uma bela peleja olímpica. Mas neste momento os jogos ocorrem, né, do outro lado do mundo, não tem torcida, ocorrem num horário alternativo, né? Então, obviamente, as coisas são um pouquinho diferentes, né?
É a vida, né? A gente viveu aí uma janelinha de oportunidade, pegando rabeira com a Copa, né?
É.
O que, a princípio, a gente achou que não ia ser tão legal. E, no fim, talvez tenha sido até mais, né? Porque foi mais concentrado, mais intenso. Foi aquele suco de caju de esportes.
Foi uma coisa que quem pôde estar no Rio também para testemunhar em loco, acho que viveu coisas muito únicas, né? E a gente comentou tudo isso, né? Teve participações especiais, tivemos, né, o momento que a gente falou até sobre a cerimônia da tocha, né? Andando pelas ruas do Rio, quanto aquele movimento botequeiro que o Caju tocou por lá, né? E depois também tivemos Luiz e Gino vindo falar sobre fofocas na Vila Olímpica e tudo mais. Mas neste momento a gente está um pouco longe de tudo isso, né? A gente percebe também que esse tipo de conteúdo nos fica muito distante, né? Talvez até o trabalho da imprensa, né, nesse quesito de acompanhar a vida da Vila Olímpica possa estar muito prejudicado, né, por conta de tudo que está acontecendo. Mas ainda assim eu acho que tem muito conteúdo pra gente comentar desses jogos. Eu queria perguntar a vocês, a primeira coisa, se vocês estão acompanhando, ou pelo menos um pouco, pelo menos algumas partidas, pelo menos alguma transmissão feita pela TV aberta, né? A Globo é quem transmite os jogos este ano. De qualquer coisa que, enfim, vocês possam ter testemunhado de mais um Jogos Olímpicos, né? De mais uma edição dos Jogos Olímpicos que está acontecendo no mundo.
Bom, acho que eu acompanhei o que eu acho que a grande maioria do Brasil acompanhou. Na íntegra mesmo, apenas a medalha da Raíssa, né? A fadinha do skate.
A fadinha. Que madrugada aquela, né, Gabriel Prado? Acho que o Brasil esteve com aquela menina naquela madrugada, torcendo ali.
Eu acho que a gente tava precisando disso, né? Fazia tempo que não...
Eu tenho esse mesmo sentimento, fazia tempo, ela e a Rebeca, assim, fazia tempo que eu não torcia, sabe? Cara, putz, seria muito legal que ganhasse, sabe? Mas foi uma coisa muito pra frente. Eu me lembro muito dessa madrugada, muita emoção.
Eu acho que foi uma catarse muito legal, né? Eu tava acompanhando... Skate não é meu esporte favorito, né? Mas acredito que o meu esporte favorito seja acompanhar as pessoas no Twitter falando sobre algo que está acontecendo e que todo mundo está acompanhando. Então, foi gostoso nesse sentido. E eu acho que a Raíssa, ela meio que deu uma lição de esportividade em todo mundo, né? Porque foi muito engraçado ver Marmanjo comentando que esporte é o que nos une, né? Acho que talvez seja qual que é o slogan da Sport TV para essas Olimpíadas mesmo? O melhor de nós, alguma coisa assim, não é?
Alguma coisa assim.
E as pessoas lá torcendo para crianças de 13 anos caírem e se arrebentarem, né? Tudo em prol do desempenho desempenho da Raíssa, e a Raíssa tava lá dançando, muito, muito relaxada, muito, muito descontraída, enquanto as outras se apresentavam, e ela tava lá fazendo dela. Dava pra ver que ela é uma criança, uma adolescente, né, mas talvez com o evento mais importante da vida dela ali, né, e assim, a primeira impressão, nossa, será que ela tá nervosa, será que ela tá sentindo a pressão? E a menina tava ali dançando e tratando todo mundo como amigas, que devem ser, né, muitas delas, devem se encontrar em outras competições aí ao redor do mundo. E cara, isso foi muito legal, né, eu tinha um compromisso importante no outro dia de manhã, continuei acompanhando esse assunto pela rádio de manhã e não lembro quem exatamente falando, mas nossa, foi falando exatamente a mesma coisa, né? Uma noite mal dormida, mas uma noite necessária aí pra relembrar, né, que essa coisa chamada esporte tem poder de fazer com as pessoas, né? Fora o rescaldo depois, acho que o aumento na procura de skate disparou, aulas de skate, produtos de skate, tudo foi provocado por essa menina, né? E foi muito legal. Depois, eu confesso que acabei dando uma esfriada. Eu estava de férias até ontem, né? Como vocês já sabem, o ouvinte não sabe. Então, minha primeira impressão foi, nossa, que legal, vou acompanhar essas Olimpíadas com muito mais afinco do que acompanhei Rio 2016. Acontece que também tô 5 anos mais velho e 5 anos mais cansado, né? Então, dormi cedo todos os dias, acordei cedo todos os dias. Infelizmente, não vi outras competições como acompanhei o skate ali. A medalha da Rebeca é Raíssa aí! Rebeca! Eu não tô me aguentando com o Galvão nesse ciclo olímpico. Ele tá sendo um show à parte, né? O cara é um showman mesmo, não adianta.
O cara é um showman.
Rebeca, por exemplo, não acompanhei ao vivo, né? Vi depois os VTs e tal, mas isso me lembrou um pouco o Rio 2016. Porque Rio 2016, eu lembro que quando tinha alguma coisa muito importante, se você estivesse no trabalho, alguma coisa assim, todo mundo parava para acompanhar aquele negócio ali por poucos minutos e voltava, né? Mas ficava meio que uma segunda tela constante ali, sempre alguém de olho em alguma coisa. Eu tava numa oficina mecânica fazendo revisão do carro no momento da apresentação da Rebeca. E aí meio que a oficina parou pra ver. E aí isso foi muito legal, que eu tava na espera ali, né? Então, mas foi aquela pausa, assim, que parecia que tava todo mundo, que o país parou por um minuto ali pra ver a Rebeca e a genialidade de Galvão Bueno.
Grande momento. Foi logo de manhã, né? Eu acordei com essa emoção, né, toda ali. E confesso que fiquei bastante emocionado. Bastante emocionado. Assim, de realmente, né, ter achado bonito aquilo que estava acontecendo. E Galvão Bueno gritando, né, ajuda ainda mais a tornar a coisa mais emocionante. Coisa que nem quando ele está se esguelando ele consegue fazer mais pela seleção brasileira de futebol, por exemplo. Mas que...
Que era um homem apaixonado pelo Neymar, né?
É, pois é. Mas nesse momento olímpico eu acho que ele está encontrando aí uma redenção, né? Que o esporte pode proporcionar, porque ele também não é culpado de não sentirmos mais grandes emoções, né, por esse time de futebol. E você, Jéssica, o que você pode nos contar sobre sua experiência olímpica até aqui?
Gente, eu vou contar para vocês que meu esporte favorito realmente é a olhada sincronizada de timeline, né? Então, é o que eu gosto mais de acompanhar. E, óbvio, que as fofocas. Gente, eu tô o próprio Leão Lobo das Olimpíadas. Essa é a minha vida agora, entendeu? Eu tô adorando acompanhar o Medina, com a esposa, com a namorada.
Você acompanhou também a treta do skate, que aconteceu ali? Treta do skate.
Treta do skate.
Todo um momento ali, né? Um bafão pré, né, competição feminina, justamente, né?
É, porque é isso, né? Se a gente pode reforçar um estereótipo, é que mulher faz fofoca.
Olha aí.
Né? Eu tô aqui pra...
Que horror. Mas tudo bem, a gente tá fazendo também, então tá tudo certo.
Gente, mas eu falo isso, eu falo brincando, mas todo mundo gosta das fofocas. Vamos combinar.
Ah, ô louco, gosta, a gente, né? Realmente queria uma Vila Olímpica, vamos dizer assim, um pouquinho mais, né?
É, a gente queria a vila, né?
A gente queria saber do que as camas de papelão são capazes.
Exatamente.
Exatamente, eu já ia chegar aí. E a gente viu o quê? O homem, né, que pra mim é o ícone depois de Fadinha, que é o Douglas Souza, que é o jogador de vôlei, né, brasileiro. Ele é um cara que ele tava fazendo o quê? Tudo que a gente queria tá fazendo nas Olimpíadas, que é testar a cama de papelão. Ele pulou, ele sambou e funciona, assim, tá, ó, ficou inteirinha, só deu um estalo. O que que a gente espera de papelão, né? Então, assim, um estalo tava bom, então dava pra usar. A gente viu ele o quê? Jogando o cabelo imaginário pra trás, que também é uma coisa maravilhosa. A gente gosta de uma performance. E uma das coisas que, assim, além dessas brincadeiras, eu gosto muito como ele é um cara que tá mostrando outro lado do esporte, porque a gente sempre vê como algo muito machista, né? A gente vê sempre uma relação entre homens, assim, e de você não poder falar sobre sua sexualidade. E ele é um cara que mostra os amigos de time e tudo mais. E você vê que é realmente um sentimento que a gente não vê, por exemplo, no futebol. Assim, né? Nos times que a gente acompanha aos domingos, por exemplo. Então, eu acho que até isso é uma coisa que veio numa boa hora, né? Pra todo mundo ver que, gente, é esporte. É o momento ali, tá todo mundo vivendo todas as suas vidas juntas. E, cara, é muito maneiro ver essa união, né? E também como ele não precisa não ser alguém que ele não é por causa de outras pessoas. Isso eu tô achando.
Tem uma coisa, uma questão até que esse jogador tá ajudando muito a tirar um pouco da pecha, que ainda, vou ser muito sincero, persiste, né? Do time da seleção bolsonarista de vôlei, né? Que rolou, né? Manifestações aí de alguns atletas, né? E aí você, de repente, tem essa figura, né? Do Douglas, que é, assim, o oposto do que prega, né, o bolsonarismo, né? Uhum. Feliz da vida, entra na quadra, você vê que o time muda de astral, né? É uma coisa interessante.
É isso. É, então, e é muito legal. E assim, até mesmo voltando para a equipe de skate, teve uma das competidoras que deu o skate da competição para um outro atleta, né? E assim, você vê que, caramba, meu, olha que momento gostoso que eles estão vivendo, mesmo num momento bem horrível que a gente tá vivendo agora, né?
Exato.
Bom, meus amigos, nesse momento que gravamos aqui, obviamente quando for ao ar pode ter alguma novidade aí, porque teremos uma madrugada, né, até o programa estar, né, lançado, mas o Brasil acumula neste momento 4 medalhas de ouro, tivemos uma 4ª medalha de ouro aí, noticiada agora há pouco, então ela acabou de ocorrer aqui, da Ana Marcela na maratona aquática. E além, né, dessa medalha de ouro, tivemos a medalha de ouro da vela, com mais uma membra da família Grael, né? Tivemos o ouro da Rebeca, né? E tivemos o ouro do Ítalo no surf, que foi esporte estreante nesses Jogos Olímpicos. Além disso, temos aí 3 pratas e 8 bronzes, né?
Que é o que vale.
Que é o que vale. Posição do Brasil neste momento, aí, segundo o COI, é 14ª colocação na classificação dos Estados Unidos, que só soma medalhas, eles são malandros, né? Aí o Brasil pode ser que esteja um pouco mais lá para trás, mas é isso. É sempre engraçado ver o noticiário Estados Unidos mostrando sempre em primeiro, porque tem 73 medalhas neste momento total, né? Sendo que de ouro são 24. O COI considera a liderança pelas medalhas de ouro. Neste momento, a liderança das Olimpíadas é da China, que tem 32 medalhas de ouro até aqui, né? Isso, né, novamente, até o momento em que gravamos este delicioso programa, né? Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o que é aproveitar as Olimpíadas para assistir o esporte alternativo, né? É, eu já havia feito um pouco disso na Rio 2016, conseguindo inclusive assistir em loco, né, as finais e a disputa de terceiro e quarto do hóquei sobre a grama, do belo complexo de Deodoro, né, que queriam transformar em circuito de Fórmula 1 e não foi pra frente. Inclusive, Witzel e Bolsonaro brigaram e, né, estamos aí nesse momento que a gente tá vivendo hoje no país, né, pandemia, esses dois brigados, um empichado, o outro, quem dera se tivesse também.
Tá vendo? Mais uma fofoca.
É tudo em volta da fofoca, exatamente.
Seria a fofoca o esporte nacional?
Pô, é, com certeza. Com certeza.
Ouro.
une todas as gerações, todas as tribos.
Todas as tribos. Todo mundo quer realmente poder comentar a vida alheia. Mas foi um momento muito gostoso, as últimas Olimpíadas. lembrando um pouco disso, de dar algazarra, né? Foi possível ir ao Rio de Janeiro, inclusive fazendo um encontro de ouvintes do Mupoca e do Braincast, em bares lá da Alta Boemia Carioca. E curtir um pouco daquele momento ali, que foi muito bacana. Mas eu faço um paralelo aqui a outros jogos que eu assisti um pouco mais no escritório, né? Por assim dizer, tendo um trabalho regular, né? Das 9 às 6, que é o meu caso hoje acontecendo aqui com esses jogos de Tóquio, que foram os Jogos de Londres 2012. E eu me lembro, nos Jogos de Londres 2012, que uma importante novidade naquele, né, por contexto, a coisa já existia, mas foram efetivamente os primeiros Jogos Olímpicos em que você tinha alguns fenômenos acontecendo, como as redes sociais, como alguns canais por streaming, né, não eram todos, e a própria opção na TV a cabo, para quem era assinante, de você poder ver assim, mais canais, né, cobrindo os Jogos Olímpicos. E eu acho que uma semente foi plantada ali naquele momento, né, para quem gosta de um esporte alternativo, né, assistir os Jogos Olímpicos para ver futebol é muito fácil, meu amigo. Para ver vôlei, muito simples. Mas quero ver você conseguir assistir grandes partidas de tênis de mesa, por exemplo, né? Sendo que a gente sabe que na Globo e mesmo os canais de esporte só vão transmitir as partidas que envolverem brasileiros. Mas tem grandes jogadores. Esse ano eu vi a final olímpica, né, entre dois, é o número 1 e o número 2 do mundo, né, do tênis de mesa masculino. São dois jogadores chineses. O jogo é um espetáculo, você vê assim, que eu às vezes vou brincar na mesa é outro esporte, assim, porque o que eles fazem é realmente impressionante, né, e é legal poder ver isso. E esse ano, uma coisa que eu percebi é o quanto esses modelos evoluíram. Que primeiro, redes sociais podendo ter acesso às informações falam sobre o que tiver acontecendo, independente, tipo, você pode ter os canais mais populares falando do que a Globo está transmitindo, mas você vai ter um outro usuário ali confraternizando também daquele esporte mais alternativo que só você achava que só você estava vendo. E a segunda coisa que eu achei muito interessante é, vamos dizer assim, o quanto o streaming evoluiu. Então, neste ano, em determinados momentos da transmissão, que foi colocada na plataforma Globoplay, né, você tinha, assim, 20, 30 canais consecutivos. Foi uma coisa meio louca, porque eles destinavam para alguns esportes 4 canais, como se fossem 4 câmeras. Então, no caso do tênis de mesa, era até mais do que isso, né? Quando o torneio de tênis de mesa estava acontecendo, tinham 4 canais de streaming diferentes para você acompanhar cada uma das 4 mesas, se ela tivesse com o jogo naquele momento. Então, você poderia, inclusive, escolher a partida que você queria assistir. Isso, para mim, foi um uau, como assim? O que tá acontecendo aqui, né? Vou poder ver. Mesma coisa sobre o hockey sobre a grama. Tinha momentos que abria 2, 3 canais, porque tinham partidas simultâneas. Mesma coisa sobre regatas iniciais da vela, pra quem gosta. Esgrima tinha 2, 3 lutas consecutivas. Você podia ver em 3 canais cada uma delas. O judô, né? O boxe. Então, para mim, rolou umas madrugadas, principalmente que foi no fim de semana, logo após a abertura, né? De choque, assim, falei, nossa, que legal, tô podendo fazer, né, podendo acompanhar tudo isso. E eu acho que, como eu falei, se não tem uma grande novidade, porque essa sementinha, né, foi plantada ali em Londres 2012, que acho que é a primeira Olimpíada que a gente de fato começa a ter essas tecnologias, né? A de Pequim não foi exatamente assim. A de Pequim, o ano ainda é 2008, né, as redes sociais ainda engatinham, ainda é um fenômeno, né, reservado às castas mais altas da sociedade, né? Por assim dizer, né, para os mais bem endinheirados. E a própria internet não tinha o acesso mais universalizado que ela já tem hoje, né? Que ela está no celular e que o celular está na mão das pessoas, né? Então, acho que por tudo isso, esses jogos são diferentes, assim, trazem uma outra coisa, mesmo acontecendo de madrugada. Então, eu fico pensando até o que, que seria se esses jogos fossem num horário um pouquinho mais amigável pro Brasil, como, por exemplo, os próximos jogos serão, né? Que o fuso horário de Paris não é, estando algumas horas à frente, né? Permite que a gente comece a assistir Olimpíada, assim, ali no, bem no iniciozinho da manhã, né? Os Jogos Olímpicos vão começar muito cedo, né? Para horários brasileiros, ou até fim da noite, né? Por assim dizer. É, mas a gente já pega, assim, quase um dia inteiro de jogos e os jogos vão até o início da nossa noite, né? Então, acho que a gente vai poder, talvez, curtir um pouquinho mais acordados ao vivo essas coisas acontecendo. Me deixa muito animado em termos de perspectiva de futuro. E é claro, acho que uma coisa que faz muita falta lá, assistindo, imagino, para os atletas faz. E é triste assistir isso em qualquer esporte. Já tem sido muito triste assistir no futebol. É claro que a falta de público faz um bocado de falta. Ainda que, se você for pensar que certos esportes não seriam tão populares, teriam, assim, poucas pessoas assistindo, né? É, você vê que, assim, só de ter as comissões ali reunidas, aquilo já vira, pelo menos dá um pouco um calor humano ali de torcida, assim. Isso aconteceu, né, nas provas da Rebeca, né? Que as outras atletas, as outras comissões técnicas aplaudiram muito, né? A performance dela no solo, que foi a última que garantiu para ela a prata, né? Naquela primeira medalha dela. E você vê o mesmo, né, com a Raíssa, das outras atletas curtindo o que ela tinha feito e tal, e a galera ali, né, nos bastidores vibrando. E outro dia eu vi uma coisa muito inusitada, que foi a disputa por equipes de judô. Foi uma modalidade nova, uma novidade dessas Olimpíadas de Tóquio, que aí era, assim, eram 5 lutas, né? Quem fizesse 3, né, melhor de 5. Então quem ganhasse 3 passava para a próxima fase. Então era por equipes por isso. Então, enquanto um lutava, os outros 4 do time, né, no caso do Brasil e contra Israel que enfrentamos, que foi a luta que eu vi, vibrando assim, como se fosse, sabe, tivesse aquela coisa, assistindo futebol no bar, assim, sabe, foi uma coisa muito muito interessante. Então, acho que tudo isso são boas novidades, assim, acho que tem uma questão aí de bacana que tá acontecendo, que são essas possibilidades, né? Eu fico pensando pros próximos jogos e pros jogos do futuro, né, o quanto isso a gente só tem a ganhar. E uma, pra quem não é tão fã, né, sei lá, um determinado narrador, e eu não tô falando mal de nenhum deles, né? Mas sei lá, às vezes o esporte é mais alternativo, o narrador não é exatamente familiarizado com as regras, isso acontece bastante, né? Que você estuda mais aquilo que, né, dá mais audiência, né? Então, pra você não, né, ouvir aí, né, abobrinhas, de repente, sobre um esporte que você gosta tanto, esses esportes mais alternativos eram só sinal puro do Comitê Olímpico Internacional mesmo. Então só tinha áudio original, era, vamos dizer assim, o sinal de transmissão que as TVs recebem para transmitir. Grito dos atletas, técnico passando orientação, dava para ver tudo, assim. E zero narração, zero comentário, zero tudo, assim. Era só, vamos dizer assim, o streaming olímpico rolando livre, leve e solto. Também foi uma experiência que eu achei interessante.
Legal. Crua, né?
Crua, exatamente. Por assim dizer, foi isso, assim. E, enfim, no mais, eu acho que um outro tema até para abordar com vocês, não sei se vocês viram a abertura desses Jogos Olímpicos, mas a abertura desses Jogos Olímpicos trouxe emoções mistas, assim, eu vinha muito foi triste,
né?
Isso. Triste, vazia, esvaziada, né? Acho que por todos os motivos que, uhum. E obviamente precisam ser lembrados, ou seja, precisam ser registrados na história. E aí, ao mesmo tempo, no final ali, uma coisa um pouquinho mais alegre, para Tóquio se apresentar como a anfitriã, aquelas cenas de Tóquio, os jogos vão começar. Então aquilo me deu, de repente, eu falei, nossa, deu até uma saudade, vou falar assim para vocês, de grandes momentos que eu e o outro, né, nosso outro amiguinho aqui de Mopoca, Talicione, bêbados pelas ruas de Tóquio, caçando um karaokê, sabe, momentos que lembrei de tudo isso, sabe, falei, nossa, que demais, que pô, cidade legal, que pena que tudo isso tá acontecendo, porque seriam grandes jogos também, em diversos aspectos, mas eu acho que, assim, estão sendo grandes jogos, né? Eu acho que marca tudo isso, marca também, né? Enfim. Vocês viram a abertura?
Exato. Eu vi a abertura, vi um pedaço da abertura, como vi um pedaço de tudo que eu vi de Olimpíadas, acabei vendo em pedaços. É, mas legal você lembrar da abertura, porque eu achei muito bacana Naomi Osaka que ter acendido a tocha, né?
Sim.
A pira olímpica, né?
É a pira.
É, eles usam a tocha
pra acender a pira, exatamente.
Né? É, ó, esclarecido. Cara, achei muito bacana ela ter sido escolhida por tudo que ela representa, né? E principalmente porque... pelo fato de que ela foi uma que começou a falar muito sobre saúde mental, né? Que acho que ela deixou de... Não acompanho tênis, mas ela deixou de disputar algum campeonato aí por... alegou problemas de saúde mental, né? Então, foi muito legal ela ter sido escolhida, né? E depois, pegando um gancho nisso, tem o caso da Simone Biles, né? A americana também, que simplesmente teve muita coragem de virar e falar, não vou participar dessa prova ou dessa prova porque não estou em condições, porque vou dar 3 piruetas no ar e se eu não tiver plena, eu quebro o pescoço e morro.
Não, é exatamente, o problema até que ela tá tendo é justamente esse, existia um risco físico ali, inerente à coisa, não era uma questão de... Tem muita gente, principalmente essas redes, né?
E mesmo se fosse, né, cara? Porque assim, a gente diminui muito a dor do problema psicológico, porque ela só não poderia participar se fosse uma fratura exposta, se fosse uma torção, sabe? É complicado.
Eu acho que é legal pra desconstruir aquele papo de superação.
Sim.
Do sacrifício do atleta. Não, cara.
É, então, e a gente tá acostumado com atletas de alta performance, né? A gente sabe que tem isso também, falam muito sobre saúde, e a gente sabe que não é sobre saúde. Esporte olímpico é sobre performance. É muito bom a gente lembrar isso também. E uma das coisas é isso, gente. Além da performance, tem a parte mental. Você tem que estar bem, você tem que estar preparado, porque senão já era. E eu vi uma quantidade de gente falando que, estão romantizando, que é a palavra, né, que as pessoas não sabem usar, estão romantizando desistir.
As pessoas definitivamente não sabem usar romantizar.
Meu Deus.
Exatamente. Meu Deus. Então, assim, não é sobre desistir, né? É basicamente uma pessoa precisando não estar ali naquele momento. E, gente, acontece com todo mundo. E é muito bom ela ter tido coragem, né, de ter passado por isso na frente de tanta gente e segurado a bomba que foi ter recebido esse monte de mensagem, né?
Sim, não, a gente tá em pleno 2021, fazendo os Jogos de Verão de 2020, que foram adiados por conta de uma pandemia que matou mais de 4 milhões de pessoas ao redor do mundo. Sim, primeiro, quem tá bem tá mentindo, né? Quem fala que tá 100% pleno diante de toda essa situação, desculpa, tá viajando na maionese. Agora, falar que é romantizar, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é justamente o contrário, é humanizar tudo isso e no fim, acho que acaba criando uma conexão muito maior com as pessoas, uma admiração muito maior por esses atletas.
Sim,
porque imagina o que que tudo isso não impactou no preparo deles, né? Principalmente a Simone Biles teve todo aquele escândalo sexual envolvendo a equipe de ginástica dos Estados Unidos, pra ficar só nesses assuntos, né? Que eu não sei mais o que mais deve estar se passando na vida daquela mulher.
Própria preparação, acho que os atletas pra chegarem nesse momento de estarem em Tóquio, sendo que muitos miravam o ciclo olímpico pra estarem no auge no ano passado e de repente você fica um ano e meio trancado em casa, em condições não ideais, né? Eu tava vendo aí reportagens sobre, sei lá, o medalhista de bronze, né? Que nadava num açude pra treinar porque não tinha clube pra treinar. Uma das medalhas de bronze do Brasil foi esse o caso, né?
Gente, é só ver a Marta que foi pra Tóquio sem patrocínio.
Pois é.
Pois é. Maior jogador de futebol brasileiro, né? Maior jogador.
Exato, e não tem patrocínio. E assim, a gente também tem que lembrar todo mundo, e exatamente isso que o Yasuda tá falando, sobre o preparo das pessoas que são motoristas de aplicativo e estão lá
Sim.
competindo. Porque a gente não tem uma política de incentivo para esses atletas. É ótimo falar que tá todo mundo ganhando medalha, agora a medalha é de todo mundo. Mas e o cara?
Tá as moscas, né? Depois do Rio de Janeiro, o esporte no Brasil ficou as moscas. E mesmo assim, essa galera tá aí. E continua demonstrando um orgulho, né? De estar representando o país e tal. E isso é muito legal.
Por isso que eu falo, eu olho pra essas pessoas, eu não, sei lá, não fico feliz pelo Brasil, né? Pelo pachequismo de ser brasileiro, mas é por conhecer o Brasil, saber a realidade, eu vejo, sabe? A pessoa ir lá e diante de tudo isso, levar um bronze, levar uma prata, você fala, pô, que legal, né? Que legal. Assim, que
legal demais.
Muito legal.
Não tem um julgamento, levou prata, perdeu. Não, cara.
Oh, muito bom.
Pelo contrário, tá representando uma elite ali e dentro das condições que essas pessoas têm, isso valoriza ainda mais a conquista delas, né?
Ah, sim, mas também tem uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, com o rolê de meritocracia.
Opa!
Né?
Exato. Excelente ponto.
A gente bate nessa trave o tempo. Olha, meu, eu tô muito esportista. Gente.
Muito obrigado, gente.
Não tem mérito nenhum. Essas pessoas, assim, acho que o grande ponto é essas pessoas...
Elas
são sobreviventes, elas são extraordinárias. Elas são, assim, como posso dizer? Elas são uma exceção a uma regra massacrante, né? Aí, quando você coloca em números, somos um país de 200 milhões de habitantes com potencial para ser uma potência olímpica... E, cara, o total de medalhas conquistadas, né, Olimpíada após Olimpíada, é comparável com países que têm 5 milhões de habitantes, que têm, sabe, 10 milhões de habitantes. E tem países com essa população. Tem países com essa população que levam mais, tá? Tudo bem, em outro contexto
agora,
social e
econômico. Agora imagina o Brasil com um pouquinho mais de estrutura.
É?
Pois é.
De apoio, de desenvolvimento desses atletas, né?
Pois é. E numa plataforma de apoio ao esporte, né, que não ficasse restrita, por exemplo, um dos grandes apoiadores do esporte nacional é o Exército. Mas tem toda uma plataforma que tá por trás disso tudo. Então, assim, eu esperava ver que, né, uma jovem civil pudesse também ter, pelo menos, o acesso ali. Porque é muito difícil o acesso, né? Esse jovem para chegar... O jovem que nasce numa comunidade pobre para chegar a um clube, né, ter uma estrutura para treino e se tornar a Rebeca, ela realmente é uma das atletas mais extraordinárias que já existiram, porque assim, só para chegar nisso, vencer todos esses, ela tem que ser muito melhor do que uma pessoa que talvez não fosse ali brilhante na infância, mas dentro de um processo num país, né, ou numa delegação que leva isso a sério, ou numa estrutura de clube, que o Brasil até tem isso, nos clubes, super, de uma maneira bem restrita, né, possa ir formando a pessoa para quando ela chegar à fase adulta, ela se tornar uma grande esportista. Então você imagina o que poderia ser feito, né? Com muito mais acesso, quantos atletas a gente não teria. Isso, assim, tudo, mesmo com todos esses problemas, a delegação do Brasil cresce, a Olimpíada pós-Olimpíada, né? Essa delegação atual é uma das maiores que a gente já mandou, com exceção dos Jogos do Rio, que tem a questão de, por termos sido os anfitriões, termos uma delegação grande, mas é uma grande delegação que foi enviada. Mas você vê realmente que, assim, estar lá já é uma grande vitória para todo mundo, né? Porque a situação que esses esportes... Eu tava brincando aqui. Esportes alternativos, né? Qual é o apoio efetivo de uma federação nacional que os atletas, mesmo de ponta desses esportes, né, contam aqui no Brasil, sabe? Nenhum. Atletas que chegam, por exemplo, né, o esporte que eu acompanho com afinco, o tênis de mesa, não jogam aqui no Brasil. Eles jogam em ligas profissionais fora, se desenvolvem, assim, desde muito meninos fora mesmo. Muito parecido com o que acontece com o futebol, no fim das contas. Né? Mas ainda assim, o futebol envolve muito mais dinheiro, né? E é isso. Não tem nem como, assim, viver de torneios no Brasil não dá, porque não tem dinheiro.
É, eu acabo acompanhando um pouco sobre o conteúdo de esporte feminino por causa das vibradoras. E assim, elas estão paradas tem um tempo, mas um dos assuntos que era extremamente recorrente era, até no começo da pandemia, como todas as atletas, elas estavam treinando com um saco de arroz, com um galão d'água. E era basicamente toda semana falando, galera, se vocês têm, sei lá, uma academia e tem uma atleta perto de vocês, já faz alguma coisa, sabe? Porque a gente tá numa situação que é nós por nós e essas pessoas mais sozinhas ainda. Uma das coisas que eu tava vendo e que eu concordo muito é que a gente não deveria colocar assim, meu Deus, depois de tanto suor, e a história do menino Charlinho, né, assim, depois de andar, né, descalço até a escola, isso não deveria ser o exemplo, a gente deveria, né, assim, ter o exemplo de todo mundo ter uma condição decente pra poder exercer todos esses claro. Esportes. Mas aí também já entra, né, em outra
não, assim, né, o acesso ao esporte, à educação, à saúde, aquela coisa toda, né? Ele sendo universalizado de fato, né, assim, chegando a todas as pessoas e criando oportunidades iguais, você vai ter uma plataforma formadora de atletas, sabe, no próprio sistema público de ensino, né? É óbvio que a serem Sim. desenvolvidos posteriormente, mas eu acho que é um pouco disso, sabe? São oportunidades que a gente vai deixando passar mesmo. E, claro, né, gerações e gerações contando com um esforço, assim, egrégio, né, de pessoas que realmente ralam por si, assim, com um pouco de apoio, assim, que encontram já quando são realidades, né, não quando são ainda nem promessas, né. Então, é complicado mesmo, assim. A Olimpíada também é um momento de lembrar um pouco, né, um pouco sobre tudo isso.
É que a gente fica vendo a grama dos vizinhos, Sim. né? A gente vê como é que tá o mundo e o que a gente tinha e pra onde a gente tá indo e que, assim, não é querendo ser pessimista nem nada, mas não é muito bonito.
Não.
Mas, enquanto a gente tava falando aqui, eu tive um estalo aqui, que pra mim é meio que uma conclusão, né, do que tá representando aí Tóquio 2020. Por conta de tudo isso que a gente falou, né? Os atletas meio que fazendo a cobertura das Olimpíadas, os atletas revelando as suas limitações, a oferta de conteúdo muito mais ampla permite fãs dos mais variados esportes poderem acompanhar as categorias que gostam. Eu acho que tá tendo uma desconstrução em cima desse mito do atleta, da performance e tal. E primeiro, dá pra ver que esses atletas, eles são gente como a gente. Claro, como o Yasuda usou muito bem a palavra aqui, extraordinário. São pessoas extraordinárias dentro do que elas se propõem a fazer, mas ainda são pessoas, né? Não são super-heróis, não são deuses, não são nada. São pessoas que têm desejos e necessidades como qualquer outra pessoa e que isso permite muita gente se projetar nelas também, né? Entender que o que elas estão fazendo ali é legal, o que elas estão fazendo ali é possível. E acho que essa galera que tá lá também tá trazendo uma mensagem muito bacana de, acho que de esperança, de continuidade e um pouco do melhor que a raça humana tem a oferecer, apesar de todas as diversidades que a gente costuma enfrentar, né? Não é à toa que tocou Imagine na abertura.
É verdade. A Jéssica ficou revoltada. Jéssica ficou revoltada. Eu acompanhei no Twitter. Tem que dizer aqui.
E foi por isso que eu mencionei.
Ai, gente, tanta música no mundo. Vamos deixar, né? Vamos deixar a Imagine descansar.
Podia colocar, sei lá, Hotel California.
Imagine é uma música fácil de cantar. Você tem que entender que é um pouco disso. Imagine é chiclete.
Todo coral de escola da formatura da aula de inglês já teve Imagine.
Já cantou Imagine, porque é o inglês bem pausadinho para pessoas que não falam inglês também poderem cantar. Porque essa música já foi traduzida, retraduzida. E outra coisa importante sobre Imagine... Isso para mim foi muito esclarecedor depois que eu assisti um episódio muito de uma série muito interessante, que é a tal da This Is Pop, que tá no Netflix, o episódio sobre a influência sueca na música pop mundial. E, assim, é imperdível, assim, é impagável. É o melhor episódio dessa série. E olha que teve um episódio só pra falar sobre a guerra do Britpop entre Oasis e Blur, que pra mim é muito nostálgico. Mas... Cara, esse episódio da música sueca é revelador, assim, eu aprendi coisas fantásticas sobre o mundo da música assistindo esse episódio da influência sueca. E esqueci até de dar um qual é a boa do Braincast, fico vacilando aqui, mas enfim. Mas o que eu aprendi de uma maneira muito maravilhosa é que it's all about music, né? É, numa tradução porca, é tudo sobre música.
É,
mas não,
isso.
Trata-se de música, trata-se da música ser a parte principal. A letra tem que ser algo assim, fácil de ser expressado. E no caso de Imagine, eu acho que, apesar de uma letra fácil, tal, a ideia por trás da música é muito, muito mais interessante que I Want It That Away ou sei lá, Baby One More Time, enquanto músicas chicletes. Só pra mim, continuando neste documentário citado. Então, eu acho que Imagine é isso, né? Se você precisava de uma música para transmitir a união dos povos, acho que nada como John Lennon cantando Imagine mesmo, realmente poderia, né, representar bem. E eu fiquei muito chocado nesse momento de Imagine, realmente com a leojaimização do Alejandro Sanz. Foi um fenômeno, assim, que eu fiquei, caraca, olha o Alejandro Sanz, quem diria, hein? Foi um momento meio chocante para mim, ali, até tuitei a respeito. E foi nisso que vi as críticas de Jéssica Corrêa em relação à Imagine.
Ah, gente.
Que eu estou aqui para elegantemente discordar da senhorita, mas respeitando a sua opinião.
Tá bom. É. Ah, beleza. Mas, ó, fica pensando assim, ó, give peace a chance. Tem uma possibilidade aí da gente dar uma remexida.
Não, claro, né? mas eu acho que... Mas a Give Peace a Chance é uma música para um moral mais elevado. Eu acho que as Olimpíadas estavam num momento mais emotivo e sóbrio. E Imagine, acho que ainda estava mais conectada com o momento ali, de repente.
Podia ter um comeback de We Are The World.
É, sei lá. Eu acho que foi a famosa música... A música foi de bom tom. Eu acho que nada será... Não, não foi, sei lá, pais e filhos, entendeu? Que, aí sim, eu mega abraçaria a sua crítica aqui, Jéssica.
Ah, meu, é que sempre que eu ouço Imagine, eu lembro da Paola Oliveira com a unha branca pela paz, sabe?
Ah, bom, mas... tá.
Ah, não,
mas eu acho que você precisa, sei lá, Jéssica, assistir... De repente, documentários do John Lennon, sabe? Ver vídeos da época. É mais bonito.
Peraí.
Começou a Beatles planning.
Não é isso, não. É só pra tirar essa imagem. É só pra tirar essa imagem tosca aí da sua cabeça. Foi só uma sugestão, poxa.
Luiz e Assuda. Você tá. Sério mesmo que você tá em 2021 falando pra mim. Ver documentário de Beatles.
Tô só comentei. Se a imagem que Imagine te traz é essa, sabe? Eu acho que de repente tá te faltando. De repente estaria faltando alguma referência visual dessa música, né?
Luiz e Assuda, não se esqueça que ela é a editora desse programa.
É verdade.
Que ela que faz você soar eloquente e inteligente.
Soar, né? Como você bem pontuou, soar. Ai, minha gente.
Gente, só pra avisar que esse episódio vai sair na íntegra.
Aí no meio vai parar e ter uma nota de repúdio.
Isso.
Vai colocar
minha gagueira no autotune. Vai ser lindo.
Direito de resposta de Jéssica.
Muito bom, minha gente, muito bom. Quem diria, né, os jogos que a gente tá acompanhando meio de madrugada, né, meio assim, sonolento, não renderia aí um programa de quase uma hora, mas a gente já vai caminhando para esse final. Eu gostaria de pedir a vocês, depois de todo esse momento, que mensagem, né, fica aí pro ouvinte, para ele acompanhar nesses últimos dias de jogos e até, quem sabe, né, para depois dos jogos, o que esses jogos deixem de... sei lá, ensinamento ou de aprendizado para todos nós.
Valorize a educação física e os profissionais de educação física, que querendo ou não, eles são, no nosso país principalmente, a espinha dorsal dessa alegria momentânea que estamos vivendo. Aproveito para mandar um beijo para minha mãe.
Beijo pra mãe do Gabriel. Eu acho que agora é a gente tentar não esquecer tão cedo, né? Que essas pessoas precisam de apoio, suporte, rolê financeiro, a gente cobrar até mesmo. A galera não gosta aí das coisas privadas? Vamos encher o saco das coisas privadas, enquanto a gente não tem condição de um governo que vai fazer essa parte, sabe? É tentar pressionar alguém pra pagar essa conta e que não sejam essas pessoas que, além do corpo, estão pagando com a cabeça também, né?
É, o recado meu aqui fica que saúde mental é muito importante, como já foi comentado aqui, e você vê que, né, atletas que ninguém espera que sejam máquinas, mas obviamente atletas de grandes delegações, de grandes seleções, aquela coisa, você espera que tenha um grande amparo e ainda assim estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo no mundo. Né? Então tá tudo bem estarmos sofrendo também, né? Isso vai passar, as vacinas estão aí, estão acontecendo, grandes pandemias no mundo passaram, né? Elas não duraram para sempre, então uma hora esta também vai acabar. Né, de vez, e vai chegar o momento que a gente vai poder confraternizar de fato, celebrar esse grande momento que é, no fim das contas, uma grande celebração da humanidade, né, por tudo que representa o que eram os Jogos Olímpicos, né, a pausa na guerra nos tempos helênicos, a grande confraternização de todos os povos nos tempos modernos. A gente vai poder fazer tudo isso que sejam já nos próximos, né? Paris 2024.
E o grande Juca nos tempos contemporâneos.
Exatamente. O grande Juca nos tempos contemporâneos. É isso aí. Eu acho que com isso ficamos por aqui, meus amigos. Eu espero todos vocês na nossa próxima quinzena ou antes, né? Se surgir alguma notícia que nos chame a atenção no plantão. Queria agradecer demais nosso convite aqui de última hora, super atendido pela Jéssica. Muito obrigado, Jéssica, pela sua presença, sempre abrilhantando esse programa. Eu sempre adoro gravar programas com a Jéssica, porque sempre ficam mais especiais.
Oh, que bonito.
Com certeza.
Mesmo você me zoando de Beatles, né? Não, mas beleza, a gente anota. A gente anota.
Tá vendo? Olha só.
Só essa risada já vale a pena.
Vale a pena. Tudo vale a pena aqui, meus amigos. E também agradecer Gabriel Prado aqui, sempre nessa toada comigo. Hoje não pudemos ter aqui conosco Thales e a Silvinha. A gente espera que eles possam estar conosco de volta no próximo programa. Mas, por hora, eu deixo aqui meu beijo no seu coração e nos vemos em breve.
Eu deixo um beijo para todo mundo.
Muito bem, você ouviu o Mupoca 136, programa que teve a apresentação de Luiz Yassuda, este que vos fala, e contribuição na pauta e participação de Gabriel Prado e Jéssica Correia. A edição é obra de Jéssica Correia e as identidades sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Yassuda, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mupoca tem parceria na divulgação e comercialização do B9.